Boa noite a todos. Havendo quórum, declaro aberta a 27ª sessão ordinária do primeiro ano do 15º Legislativo, 27 de setembro de 2021, às 19 horas. Ausente o presidente da Câmara, o vereador Célio da Silva, assuma a presidência dos trabalhos. Constamos também a ausência do vereador Sebastião Francisco Júnior. Expediente. Ata da sessão ordinária anterior.
Boa noite, senhores vereadores. Boa noite aos demais presentes. Ata 414 de 2021. 20 de setembro de 2021, às 19 horas. 26ª sessão ordinária do primeiro ano do 15º da legislatura. Aos 20 dias do mês de setembro do ano de 2021, às 19 horas, compareceram para a 26ª sessão ordinária do primeiro ano da 15ª legislatura os vereadores da Câmara Municipal de Nova Anésio de Bahia, Estado do Paraná. Como seguem, todos estiverem presentes. Havendo quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão. Compuseram a mesa diretora, o presidente, o vice-presidente, o primeiro secretário e o segundo secretário. Do expediente, constou da leitura das seguintes matérias. A ata da sessão ordinária anterior, que ficou aprovada. Ofício número 61 de 2021, de 14 de novembro de 2021, encaminhado ao prefeito. Ofício número 008 de 2021, 16 de novembro de 2021, recebido da Controladoria Interna da Prefeitura. Ofício número 154 de 2021, de 16 de novembro de 2021, recebido do prefeito. Ofício número 62 de 2021, de 17 de novembro de 2021, encaminhado ao prefeito. Ofício número 155 de 2021, de 20 de novembro de 2021, recebido do prefeito. Indicação número 75 de 2021, de 20 de novembro de 2021, do vereador Marcir Ferreira Furlan, indicando ao prefeito a instalação de lixeiras na cachoeira. Indicação número 76 de 2021, de 20 de novembro de 2021, da vereadora Clarice Aparecida de Souza, indicando ao prefeito a contratação de profissional psicólogo e nutricionista. Indicação número 77 de 2021, de 20 de novembro de 2021, do vereador Carlos Francisco Ferreira, indicando ao prefeito identificação das ruas do município. Indicação número 78 de 2021, de 20 de novembro de 2021, do vereador Carlos Francisco Ferreira, indicando ao prefeito Programa Municipal de Tratamento de Esgoto Residencial. Requerimento número 18 de 2021, de 20 de novembro de 2021, da vereadora Clarice Aparecida de Souza, requerendo providências nas autoridades para zelar pela segurança do município. Não havendo mais matéria para ser lidas, passou-se para uso da palavra. Manifestaram os vereadores Sebastião Francisco da Cruz Júnior. Boa noite a todos. Gostaria de informar o boletim do Covid-19, que a Secretaria acabou de passar no grupo. Casos notificados. 545 casos. Casos suspeitos, 00. Casos isolados, 00. Casos descartados, 384. Casos recuperados, 152. Casos confirmados, 154. 2 óbitos. e vírus ativo 00. Data de hoje, 20/9/2021. Obrigado. Marcelo Ferreira Furlan. Eu quero dar parabéns às indicações dos vereadores. Gostaria de defender mais um pouco a minha indicação. Como foi dito que o salto daqui para frente começa bastante movimento de gente e, consequentemente, vai aumentar os lixos. Uma vez que a prefeitura já fez aquelas passarelas, então, para incentivar o uso da cachoeira, então vamos tentar colocar as lixeiras para tentar conter a degradação do meio ambiente. Eu gostaria de fazer um comentário sobre a indicação do vereador Carlos, indicando indicação número 78, sobre o tratamento de esgoto residencial. Eu acredito que essa indicação, nobre vereador, seria conveniente mandar para a Sanepar, porque a Sanepar é que explora o abastecimento de água aqui de Nova Aliança. É a Sanepar que tem a obrigação de fazer esse trabalho, de esgotamento sanitário. Então, se você quiser mudar ou pedir para o prefeito mandar para a Sanepar, eu acho que seria mais interessante. Da Sanepar, que tem obrigação de cuidar do esgotamento sanitário, uma vez que eles exploram a venda da água. É só isso que eu queria falar. Com a maioria absoluta de vereadores, na ordem do dia ficou aprovada sem debate, em único turno, por 8 votos favoráveis. O requerimento do número 18/2021 da vereadora Clarice Aparecida de Souza, requerendo providências das autoridades para zelar pela segurança do município. Nas explicações pessoais, usaram da palavra os vereadores Éder Moura Maciel. Boa noite a todos. Queria deixar o meu apoio às indicações, em especial a da Clarice. Realmente são de grande necessidade. Segurança e saúde hoje são prioridades na vida de qualquer um, qualquer família. Também, senhor presidente, eu deixo para as explicações pessoais, eu deixei para as explicações pessoais porque foi um assunto que a gente tratou fora da sessão. Eu gostaria que o senhor presidente desse um parecer técnico, contábil, referente a demonstrativo de validade de todos os gastos dessa casa. A gente ficou de levantar sobre esse assunto para ver possíveis melhorias salariais, projetos para esta casa, e eu gostaria de um parecer técnico contábil. E se possível, também, senhor presidente, a formação de 3 ou mais vereadores para que pudesse estarmos elaborando. Elaborando, não, acompanhando esse parecer, para estar explicando para os demais vereadores e, se possível, uma viagem até Curitiba, que a gente possa também visitando o Tribunal de Contas para maiores esclarecimentos e tirar as dúvidas. Obrigado. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e determinou a lavratura da presente ata que, depois de lida e aprovada pelo plenário, vai assinado pelo membro da mesa diretora.
A ata está em discussão. A ata está aprovada. Ofício número 61/2021.
Nova Aliança do Ivaí, Paraná, 22/9/2021. Excelentíssimo gerente regional da Sanepar, venho respeitosamente solicitar que, se possível, forneça 2 caixas de copos d'água envasada. A especial finalidade da solicitação é evitar o uso de copos e bebedouros pelos frequentadores da Câmara Municipal de Nova Aliança do Ivaí, pois, de certa forma, aumenta a exposição ao vírus do coronavírus, ao vírus da Covid-19. Atenciosamente, Célio da Silva, Presidente. Ao senhor Eterlei Umbaldo de Souza, gerente regional da Sanepar.
Ofício número 63/2021.
Nova Aliança do Ivaí, 21 de setembro de 2021. A Sua Excelência, senhor prefeito Ulisses de Souza, Prefeitura Municipal de Nova Aliança do Ivaí, Paraná. Assunto: indicações 75-78 de 2021. Senhor prefeito, estamos enviando as proposições apresentadas na última sessão ordinária, como seguem. Indicação número 75 de 2021, de 20/9/2021, do vereador Marcir Ferreira Furlan, indicando ao prefeito a instalação de lixeiras na cachoeira. Indicação número 76 de 2021, de 20/9/2021, da vereadora Clarice Aparecida de Souza, indicando ao prefeito a contratação de profissional psicólogo e nutricionista. Indicação número 77 de 2021, de 20/9/2021, do vereador Carlos Francisco Ferreira, indicando ao prefeito identificação das ruas do município. Indicação número 78 de 2021, de 20/9/2021, do vereador Carlos Francisco Ferreira, indicando ao prefeito Programa Municipal de Tratamento de Esgoto Residencial. Vídeo anexo. Atenciosamente, Célio da Silva, presidente da Câmara.
Ofício número 65/2021.
Nova Aliança do Ivaí, 23 de setembro de 2021. Senhorita Bruna Lisboa, secretária de Agricultura. Nova Aliança do Ivaí, Paraná. Secretária, comunicamos que na 25ª sessão ordinária deste legislativo, o vereador Éder Moura Maciel externou parabenizações a você pelo lembrado Dia do Agricultor. Destacou a necessidade da tecnologia no campo e disse que você está trabalhando, mostrando trabalho realmente. Salientou o vereador que o nosso município é pequeno e que muitos agricultores dependem de apoio municipal, e enfatizou a sua dedicação. O vereador Marcelo Ferreira Furlan também externou parabenizações pelo seu trabalho. A vereadora Clarice Aparecida de Souza também assim o fez, assim como os outros vereadores também enalteceram o seu empenho. Atenciosamente, Célio da Silva, presidente da Câmara.
Ofício número 119/2021.
Nova Aliança do Ivaí, 23 de setembro de 2021. Ao excelentíssimo senhor Célio da Silva, presidente da Câmara Municipal. Assunto: audiência pública para prestação de contas referente a segundo quadrimestre de 2021. A Lei Complementar número 141, de 13 de janeiro de 2012, regulamenta o inciso 3º do artigo 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde. Estabelece os critérios de rateio dos recursos de transparências dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas três esferas de governo e revoga disposições das leis número 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, do dia 27 de julho de 1993, vimos através deste comunicar os senhores vereadores e vereadoras da Casa Legislativa do município de Nova Niterói para participar da prestação de contas referente ao mês de maio, junho, julho e agosto da Secretaria Municipal de Saúde, que ocorrerá no dia 28/9/2021, às 9 horas, na Câmara Municipal de Nova Niterói, Paraná. Audiência pública de prestação de contas das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2021. Ocorre 3 vezes ao ano no Legislativo. Tem o objetivo de dar a devida e obrigatória visibilidade às contas da Secretaria Municipal de Saúde. Não hesite em contatar conosco. Estamos sempre à sua inteira disposição para quaisquer esclarecimento. Desde já aproveitamos a oportunidade para externar protesto de considerações e apreço. Eliane Aparecida Padovan, Secretária Municipal de Saúde.
Ofício número 164/2021.
Nova Aliança do Bahia Paraná, 23/9/2021. A Sua Excelência, Senhor Prefeito Célio, Senhor Presidente Célio da Silva, Câmara Municipal de Nova Aliança do Bahia Paraná. Senhor Presidente, venho por meio deste encaminhar o seguinte: Projeto de Lei número 107/2021. Dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2022 a 2025 do município. Sendo só para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar os protestos da elevada estima e distintas considerações. Atenciosamente, Ulisses de Souza, Prefeito Municipal.
Declaro a recepção do projeto pela mesa diretora. Ofício número 165/2021.
Nova Aliança do Bahia, Paraná, 23/9/2021. A Sua Excelência, o Senhor Presidente Célio da Silva, Câmara Municipal de Nova Aliança do Bahia, Paraná. Senhor Presidente, venho por meio deste encaminhar o seguinte: Projeto 108/2021. Estima a receita e fixa a despesa do município de Nova Aliança do Bahia para o exercício de 2022 em R$ 17.057.733,80. Sendo só para o momento, aproveitando a oportunidade para reiterar os protestos de elevada estima e distintas considerações. Atenciosamente, Ulisses de Souza, Prefeito Municipal. Orçamento do município para o ano de 2022. Sendo para o Poder Legislativo, R$ 1.137.922,05. E para o Poder Executivo, R$ 15.919.811,75. Perfazendo o orçamento do município para o ano de 2022 em R$ 17.057.733,80.
Declaro a recepção do projeto pela mesa diretora. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, CFO, referente às contas do exercício financeiro 2016, do município de Nova Aliança do Ivaí, Paraná.
Câmara Municipal de Nova Aliança do Ivaí, Paraná. Comissão de Finanças e Orçamentos. Súmula. Parecer referente as contas do exercício financeiro de 2016 do município de Nova Niterói, Paraná. Relatório. O acordão de parecer prévio 245 de 2020 da primeira Câmara apontou irregularidades na prestação de contas do município referente ao exercício de 2016. São elas: A. Relatório de controle interno encaminhado não apresenta os itens prescritos pelo Tribunal. B. Despesas com publicidade institucional realizadas no primeiro semestre de 2016, em montante superior à média dos gastos do primeiro semestre dos três últimos anos que antecedem o pleito. B. Atraso na prestação das informações do SIM-AM, Sistema de Informação Municipal Mensal. C. Despesas contraídas no último quadrimestre no montante que tenham parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja disponibilidade de caixa, conforme prejulgado 15 da Corte de Contas. D. Divergência no saldo patrimonial. 1.2. Os itens B, C e D citados foram sancionados com multa ou ressalvadas pela Corte. Já o item A, relatório de controle interno, sem o conteúdo mínimo prescrito pelo Tribunal, ensejou o parecer prévio pela irregularidade das contas e aplicação de multa. 1.3. O acordão foi datado em 16 de julho de 2020, encaminhado para a Câmara Municipal em 22 de setembro de 2020, e lido e recebido pela Mesa do Poder Legislativo em 7 de dezembro de 2020. 1.4. O presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Sebastião da Cruz Júnior, nomeou como relator o vereador Marcelo da Silva, no dia 8 de março de 2021. 1.5. Através do ofício 12 de 2021, de 19 de março de 2021, o gestor das contas de 2016, senhor João Turmena, foi notificado para apresentar defesa. 1.7. Após a concessão da dilação de prazo para apresentar defesa, esta foi protocolada na Câmara Municipal no dia 1 de julho de 2021. 1.8. No dia 18 de agosto, a Comissão de Finanças e Orçamento se reuniu para a leitura da defesa apresentada pelo ex-gestor, que pode ser resumida: A. Ausência de contraditória em todo o processo tramitado na Corte de Contas do Estado, visto que os avisos de recebimento dos Correios acabaram retornando ao Tribunal. B. Perseguição política do ex-prefeito Adir, rival de eleições de outrora, que empreendeu em tese esforços para a reprovação de contas do gestor e, a partir disso, viabilizar sua inelegibilidade. C. Responsabilidade de encaminhamento do relatório de controle interno não era do ex-gestor das contas em análise. D. Se fosse oportunizada a efetiva defesa no TSE, as contas de 2016 teriam sido aprovadas. E. A prefeitura foi notificada e poderia ter informado ao ex-gestor sobre a necessidade da regularização do relatório em controle interno. O relatório sem as prescrições mínimas previstas pelo tribunal não causou prejuízo ao erário. São as informações que, momentaneamente, julgo relevantes ocorridas nesse processo. Dos fundamentos preliminares. Inviolabilidade dos vereadores. Conforme depreende o artigo 29 da Constituição Federal, os vereadores são invioláveis civis e penalmente por opiniões, palavras e votos na circunscrição do município. Artigo 29, inciso 8º da CF. Inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. Reforçando a inviolabilidade dos vereadores na circunscrição municipal, o STF, Supremo Tribunal Federal, por repercussão geral, recurso extraordinário 600063, fixou a seguinte tese, ementa, constitucional, recurso extraordinário, inviolabilidade civil das opiniões, palavras e votos de vereadores, proteção adicional à liberdade de expressão, afastamento da reprimida judicial por ofensas manifestadas no exercício do mandato e na circunscrição do município, provimento de recurso. Terceiro, a interpretação da locução no exercício do mandato deve prestigiar as diferentes vertentes da atuação parlamentar, dentre as quais se destaca a fiscalização dos outros poderes e o debate político. Quarto, embora indesejáveis as ofensas pessoais proferidas no âmbito da discussão política, respeitados os limites trazidos pela própria Constituição, não são passíveis de reprimenda judicial. Imunidade que se caracteriza como proteção adicional à liberdade de expressão, visando assegurar a fluência do debate público e, em última análise, a própria democracia. 2.2. Natureza do julgamento das contas e caráter opinativo do acordão de parecer prévio. Em repercussão geral, o STF, recurso extraordinário 729744 e 848826, fixou tese no sentido de que o julgamento, de forma definitiva, das contas do prefeito é privativa do Poder Legislativo Municipal, possuindo o parecer do TSE Paraná, natureza opinativa e que tem função de subsidiar a decisão dos edis. Também foi decidido pela Suprema Corte que não existe julgamento ficto, isto é, a decisão do Tribunal de Contas Estadual nunca será definitiva até o julgamento pela Câmara Municipal. Aprecie-se. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Competência da Câmara Municipal para julgamento das contas anuais de prefeito. Parecer técnico emitido pelo Tribunal de Contas. Natureza jurídica opinativa. Cabe exclusivamente ao Poder Legislativo o julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo Municipal. Julgamento ficto das contas por decurso de prazo, impossibilidade Aprovação das contas pela Câmara Municipal. Afastamento apenas da inelegibilidade do prefeito. Possibilidade de responsabilização na via civil, criminal ou administrativa. Recurso extraordinário não provido. Relator, ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 10/8/2016, acordão eletrônico 186, divulgado no dia 22/8/2017, publicado no dia 23/8/2017. A decisão do Supremo entra em confronto com diversos dispositivos do nosso regimento interno, que não prevê o contraditório e ampla defesa do ex-gestor e, ainda, prevê o julgamento ficto no prazo de 90 dias em caso de inércia da Câmara. Desta forma, o procedimento das contas do prefeito em âmbito legislativo municipal precisou passar por alterações para atender ao julgamento retrocedido e à Constituição Federal. Abaixo as inconstitucionalidades de nosso regimento, que prevê o julgamento ficto e não prevê o contraditório. Artigo 183, parágrafo 1º. O julgamento das contas acompanhado do parecer prévio do Tribunal de Contas far-se-á no prazo de 90 dias, a contar do recebimento do parecer, não correndo este prazo durante o recesso da Câmara. Parágrafo 2º. Decorrido o prazo de 90 dias, sem deliberação da Câmara, as contas serão consideradas aprovadas ou rejeitadas, de acordo com a conclusão do parecer do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 3º. Dos fundamentos do caso em análise. Antes de adentrar ao teor das alegações, devemos ponderar que o parecer, assim como todo julgamento, vai se pautar sobre o que foi lançado na prestação de contas, mas especificamente o apontado no acordão de parecer prévio 245 de 2020. É também na defesa do ex-gestor. Aliás, essa é a orientação do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que veda tratar matéria alheia durante o julgamento. Veja o entendimento do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no acordão 1482/20. Tribunal Pleno. O Poder Legislativo não tem competência para inserir novas matérias para julgamento político das contas anuais de governo, pois a emissão de juízo técnico sobre a questão julgadas, expresso em parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas, é requisito obrigatório e indispensável. Assim, está disposto no artigo 71, inciso 1º da Constituição Federal de 88, e nos dispositivos correlatos da Constituição e da legalização estadual, os quais estabelecem que o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, TSE Paraná, compete a definição do escopo da auditoria quanto à situação orçamentária, financeira, contábil, patrimonial e operacional, em atendimento às diretrizes de análise obrigatórias previstas nas leis número 4.320 de 1964, Lei da Contabilidade Pública, e número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF. 3.1. Em relação às alegação de perseguição política efetuada pelo ex-prefeito Adir Schmidt, com o intuito de reprovação das contas do ex-gestor, para tentar viabilizar uma inelegibilidade, assiste razão o gestor 2016, pois, além da forte polarização e rivalidade política que se formou nas últimas décadas, que é conhecido notório de todos os munícipes. O próprio excelentíssimo conselheiro Durval Amaral observou a conduta do ex-gestor Adir em não contribuir para o processamento das contas daquele exercício. Por fim, entendo necessário abordar a conduta omissiva do atual gestor, senhor Adir Schmidt, que, buscando eximir-se de prestar qualquer esclarecimento para colaborar com o deslinde processual, alegou que não teria acesso a quaisquer informações afetas à gestão sobre exame em razão de suposto ataque hacker sofrido pela municipalidade. A fim de corroborar tal assertativa, anexou aos autos laudo emitido pela empresa que presta assistência técnica ao município, peça 44, conduto. Surpreendentemente, não apresentou sequer boletim de ocorrência que deveria ter sido lavrado diante da suposta prática criminosa. Diante disso, entendo injustificada a ausência de manifestação adequada pelo senhor Adir Schmidt, quem, como bem alertado na instrução número 3272/17, com fim, peça 16, está obrigado ao atendimento no que for pertinente à providência de documentos faltantes e à apresentação de esclarecimentos que dependem da assistência técnica, contábil e material da administração, pois esse é o titular da responsabilidade pela guarda, segurança e conservação do patrimônio documental da entidade, permitindo-se aos ex-ordenadores o acesso à resposta para que eles, querendo, possam se manifestar a respeito dos questionamentos. Em relação à audiência de contraditória perante a corte e o deslinde diferente do julgamento, é preciso observar três situações. A primeira é que foge a diligência normal de um ex-gestor não se preocupar com as contas de sua responsabilidade que estão em trâmite no Tribunal de Contas. Aliás, após fim de seu mandato, existiam ainda prestações de contas de dois exercícios pendentes sem julgadas no Tribunal, quais sejam os exercícios de 2014 e 2016. Outro ponto a ser, agora em sentido oposto, é que a ausência de serviço de entrega de correios em nosso município, que criou a rotina de que, quando presente naquela empresa pública, correspondência com aviso de recebimento, sempre o funcionário entra em contato com o destinatário para recebê-la. A título de exemplo, o próprio acordão foi recebido pelo ex-presidente Jair Bugnion Piscine, que foi instalado a receber a correspondência. Dessa forma, causa estranheza o registro dos correios como não procurado. Terceiro ponto. A prefeitura sempre teve acesso aos autos do processo perante o Tribunal de Contas. Tanto é que, solicitou à ex-controladora, senhora Rosemeire Pinheiro, relatório de controle interno. Protocolou esclarecimentos no autos e, com certeza, identificou que o ex-gestor estava inerte e, de certa forma, poderia também ter notificado-o por telefone ou por qualquer meio, visto que, de fato, o ex-prefeito da gestão 2013 a 2016 sempre teve residência certa e notória na nossa cidade. Neste item, parcialmente, o ex-gestor merece razão. Em relação ao relatório de controle interno, para análise dessa questão, devemos nos subsidiar na Instrução Normativa 128 de 2017, que estabeleceu as regras para a prestação de contas do exercício de 2016. E conforme a estrutura do relatório, nos moldes sugeridos no anexo da instrução, o relatório de controle interno é de atribuição do servidor lotado na função de controladoria que, a par dos dados consolidados no sistema de gestão pública municipal, deve conferi-lo. Veja. Aqui nesse verso tem o modelo das instruções normativas do e fica à disposição aqui. Quem quiser ver, vai ficar à disposição aqui. Enfim, a natureza do relatório é de um documento avaliativo da gestão, realizado pelo controlador em sistema de checklist e apontamento de anormalidade da gestão caso verificadas. Portanto, acredita-se que o controlador seria responsável pela elaboração do relatório, já que o gestor seria responsável pela gestão financeira e administrativa do município. Além disso, a própria instrução normativa, artigo 8º, simplesmente pelo não fato de não encaminhamento de qualquer documento apontando no dispositivo, sanciona o gestor com irregularidade das contas, o que, meu juízo, parece desproporcional, pois não se atém ao mérito da questão, mas a formalidade apenas. Veja-se. Inciso 3º. A falta de quaisquer dos componentes referidos no caput caracteriza inadimplência com a obrigação de prestação de contas, o que ensejará a conclusão pela irregularidade das contas e sujeita ainda o gestor às sanções estabelecidas na legislação. De outra forma, parece-me injusto atribuir ao gestor do exercício uma falha do controlador interno da época. Mas, uma vez, o conselheiro Durval Amaral foi preciso ao ponderar o seguinte: em razão das falhas constatadas em tal documento, a unidade técnica considerou que a análise deste item foi prejudicada, restando por gerar restrição à aprovação das contas. De fato, tem-se que os vícios do relatório do controle interno demonstram que não foi realizada uma fiscalização prioritária dita, ou melhor, propriamente dita, não sendo possível afirmar que não foram constatadas irregularidades, mas sim que a atuação da controladoria interna não foi efetiva. Em relação às alegações de não ocorrência de dano ao erário, a defesa do ex-gestor merece razão. As situações que ensejariam dilapidação patrimonial do município, por exemplo, divergência de dados em quaisquer das classes ou grupos do balanço patrimonial emitido pelo sistema de contabilidade da entidade e os dados enviados pelo SIMAN. Obrigação de despesas contraídas nos últimos dois quadrimestres do mandato que tenham parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa, conforme critérios fixados no prejulgado 15. Despesas com publicidade institucional realizadas no primeiro semestre de 2016, em montante superior à média dos gastos no primeiro semestre dos três últimos anos que antecedem o pleito, foram regularizadas ou ressalvadas durante a instrução da Corte de Contas Paranaense diante da insignificância, restando como restrição das contas apenas o relatório de controle interno. Conclusão. Diante das justificativas apresentadas pela defesa do ex-gestor no tocante à ausência de relatório de controle interno e os fundamentos durante este parecer, localizado no ponto 3, firma-se parecer pela conservação da irregularidade da ausência do relatório do controle interno em ressalva e a regularidade quanto aos demais itens. Portanto, o parecer é pela regularidade das contas do município referente ao exercício de 2016, com a ressalva concernente ao relatório de controle interno. Câmara Municipal de Nova Granja do Bahia, Paraná, 23 de setembro de 2021. Marcelo da Silva, relator do parecer. Em conformidade com o voto do relator, Marcelo Ferreira Furlan e Sebastião Ferreira da Cruz Júnior.
Uso da palavra. Uso da palavra no expediente. Algum vereador quer fazer uso da palavra?
Senhor presidente.
Vereador Éder.
Boa noite a todos. Agradecer ao presidente interino aí. Só aproveitando que o presidente vai vir ao ofício, a Sanepar, eu gostaria que também fosse enviado ao senhor responsável pela Sanepar aqui do nosso município, qual o prazo de entrega da obra iniciada alguns meses atrás ali, né? A gente vê que está uma obra grande, mas fui indagado várias vezes por algumas pessoas aí quanto ao término, né? Beleza? Muito obrigado.
Mais algum vereador? Só lembrando os vereadores aqui, ó. Dia 1º é dia do vereador. Quer dizer a todos que está todo mundo de parabéns. Também no dia 5 é dia do padroeiro nacional São Benedito. Numa matéria para a ordem do dia. Explicações pessoais. Algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Expediente. Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrada a sessão. Determino a lavratura da ata, que depois de lida e aprovada pelo plenário, guarda assinada pelos membros da mesa diretora. Boa noite a todos.